Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente, ex-vereador Alex Faria, munícipe Caio, nosso amigo aqui que me fugiu o nome agora, me desculpa. Sidney, lembrei, munícipe via YouTube. 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. 27 de junho de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido o nobre vereador Guilherme para que faça a leitura de um texto bíblico. 10 segundos para a meditação.
Gostaria de ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Até aqui. Deus abençoe a sua união.
Obrigado, vereador Guilherme. Coloca a discussão a ata da 20ª reunião ordinária de 20/6/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Hoje, com a falta do vereador Antônio Brandão por motivo de saúde, só para deixar esclarecido, solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje, senhorita Vânia Patrícia.
Indicação número 036/2022, de autoria do vereador Guilherme Xavier, solicitando o envio de ofício à Executiva Municipal quanto à manutenção para o escoamento de água parada na Rua Curitiba, Jardim Novo Rio, próximo ao Ribeirão Jataizinho. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento do Projeto de Lei número 019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos do Projeto de Lei número 22/2022, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito, segundo o secretário Cício Guimarães, se há vereadores inscritos.
Passa a palavra a vereadora Sônia. Sônia Enfermeira.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo via YouTube. Gostaria, começando, né, a minha fala, dando os parabéns ao Miguel Fidelis, que ontem participou de um campeonato de Muay Thai em Mandaguari e foi campeão. E ele é uma criança aqui de Jataizinho, filho do Juliano, para quem não conhece, da Madeleine. Então, gostaria de dar os parabéns para ele, para incentivar, né? A gente tem que incentivar as crianças no esporte. Então, meus parabéns para o Miguel. Gostaria também de dar os parabéns à Gisele Talizin pelo campeonato que ela também promoveu ontem, com crianças também, né? Só que daí foi no futebol, na Arena Ouro, e eu tive lá. Foi um prazer participar do evento. Estava bem organizado, muito bonito. Tinha algumas parcerias, né? Inclusive o Sicredi estava apoiando. E é disso que nós precisamos, de pessoas que pensam, né, no esporte, na cultura, principalmente para as crianças, para que eles já cresçam. Toda criança que é criada, crescida, né, educada no esporte, na cultura, com certeza, pela estatística, você vê que torna um adulto melhor. E gostaria de também falar sobre a eleição para vereador Mirim, que teve na escola Délia Antunes Lopes, e dizer que, na verdade, teve essa eleição lá, Mirim. Na minha opinião, os vereadores aqui da casa deveriam estar sabendo para que a gente pudesse participar, estar junto, né, para que eles vissem de perto como que é, né, ser vereador. Mas nós perguntei aqui na casa, ninguém foi convidado, parece que o presidente foi convidado de última hora. Então, por isso, acredito que não teve ninguém de nós lá. Mas, de qualquer maneira, dar os parabéns para eles. Passou até na TV, né, no Canal 21, que são 554 alunos do Colégio Cívico. Então, meus parabéns para eles também. E, né, a gente está aqui à disposição, no que eles quiserem, no que eles precisarem. Pode estar nos procurando. E, né, no que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Gostaria também de falar, na minha fala aqui, sobre o projeto de lei que veio para casa hoje, 019 de 2022. Está escrito aqui, né, que é de autoria do Executivo, que promove alterações da Lei 739 de 2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho, insere novos dispositivos e dá outras providências. Esse projeto foi lido em maio, eu estive aqui hoje conversando com o diretor dessa casa, foi em maio, mas não foi explicado para a gente o que seria essas outras providências. E veio para casa hoje. Fiquei sabendo que a semana passada, acho que na sexta-feira, teve uma reunião das comissões, mas não passaram para a gente o que seria esse projeto de lei. Estive aqui na Casa de Leis hoje para ver o que era realmente na íntegra, e é a criação ou a transformação de diretor, né, em três pastas, de diretor para secretário. E, desde já, eu já vou deixar pedido, vereador, presidente, né, claro que na hora oportuna eu vou falar, mas que eu vou pedir vista, porque eu não sou contra a criação de secretarias, mas tem algumas emendas que eu gostaria de fazer, gostaria de participar desse projeto, porque são as três pastas mais importantes que nós temos no município. Mais importantes, que eu digo, é que é a base, né, que seria da educação, da saúde e da assistência social. Então, eu gostaria de conversar mais sobre o assunto com os vereadores, com os demais vereadores, para ter segurança no meu voto. Então, já de antemão, estou dizendo, eu não sou contra a criação da secretaria, desde que possamos fazer algumas emendas, podemos fazer alguns ajustes para que fique bom. Porque não tem como. Dia 24, teve um decreto da prefeitura, né, do executivo, subindo a água em 15%, e agora criar três secretarias de uma vez só. Vai ter uma despesa aí, que eu fiz as contas, entre aumentos, entre 13º e, né, os encargos, vai dar em torno de 30 a 40 mil reais, chega no mês. Então, eu acho que é um custo que a gente não pode arcar agora. É claro que com secretaria vai vir mais dinheiro. Então, de repente, a gente pode fazer gradativamente essas essas secretarias, vamos criar a secretaria, uma secretaria, duas, comece a vir mais recursos, depois a gente, né, transforma as outras diretorias em secretarias também. Então, já estou deixando claro que eu vou pedir vista para que a gente converse sobre, porque mais uma vez veio um projeto de lei para essa casa, onde os vereadores não se conversaram nem com o prefeito, nem entre os próprios vereadores para saber o que, que um pensa, o que, que o outro pensa, para a gente poder dar o voto. Então, essa é a minha fala. Gostaria também de falar sobre a minha indicação da semana passada, sobre uma pista de skate. Já falei com o deputado Nishimori, ele está disposto a viabilizar esse dinheiro, esse recurso, para que seja feita essa pista de skate. Então, eu não sei se vai dar tempo ainda agora, mas, de qualquer maneira, ele vai continuar mais, né, até dezembro, independente do resultado da eleição.
Vereadora Sônia tem um minuto.
Tá, obrigada. Então, independente do resultado da eleição, ele já se comprometeu de, né, desde que o prefeito, né, o executivo, faça o projeto e a gente mande para ele tão logo, ele vai disponibilizar isso aí para a gente. Então, essa é a minha indicação. Eu acredito que o prefeito vai fazer, porque ele não tem medido esforços para a gente, quando a gente consegue alguma verba de algum deputado. E, então, vamos só aguardar a resposta do prefeito para que a gente mande para o deputado. Por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Irmão Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, aqui presentes, ex-vereador Molex Faria, Caio, nosso amigo ali, esqueci o nome, Vicente, Sidney, os munícipes que acompanham via YouTube, uma saudação de paz. Eu gostaria de parabenizar também o filho do meu, nosso Juliano ali, o Miguel, por esse campeonato que ele participou. Acreditamos que Jataizinho precisa de muito mais, que os nossos jovens possam ter mais atividade para participar, né? Que nossos jovens precisam. Ontem eu conversava com o professor Fernando e ele falou que ele estava indo em Londrina ali, num torneio de arco e flecha, que ele tem o material. E daí, então, ele levou alguns alunos aqui de Jataizinho para ali participar de um torneio. E eu estava conversando com ele, né, e isso é muito importante, né, que Jataizinho possa ter assim, mais atrativo, mais atividade para os nossos jovens, onde eles irão participar, onde eles vão se ocupar o seu tempo, estando aprendendo com esporte, assim igual meu filho, ele gosta muito de futebol. Né, ele machucou, todo mundo sabe, ele machucou na escola mês passado, treinando, fazendo o que ele gosta de fazer. Amiguinho foi chutar a bola, errou a bola, chutou a caneira dele, chutou a perna dele, quebrou a tíbia e a fíbia. Mas fez cirurgia e está em casa recuperando. Inclusive, hoje ele faz aniversário hoje, né? 17 anos, faz meu filho hoje, está feliz da vida. E nós também estamos com ele também. Então, eu acredito que para a nossa cidade precisa muito atividade dessa natureza. Né? Tem o irmão Vando, que tem lá a capoeira, que ele faz um trabalho muito importante na cidade, e ele está sempre pedindo apoio dos vereadores, está sempre falando desse trabalho que ele faz com o nosso jovem. E isso é muito importante. Falando aqui da minha indicação, do conjunto aqui, Jardim Novo Rio, próximo ao Ribeiro de Jataizinho, ali os moradores da rua Curitiba pedem uma atenção do Poder Executivo, do pessoal que possa ali dar uma atenção para eles. Quando chove, acumula muita água parada naquele local, e ali é necessário que façam um trabalho para uma vala, para que escorra essa água, evitando de água parada, para que não acumula dengue e outros mais danos à saúde da população. Então, eu passei no local, dei uma olhada ali, E os moradores, eles pedem com urgência, pedem com atenção do Poder Executivo para que dê uma atenção ali para com eles, que eles não sabem mais o que fazer. Então, veio até mim esse pedido para que eu possa, aqui comentar aqui na Câmara, para que nós possamos dar atenção para aquele morador ali que é necessário. É, outros sim, desse momento, é isso que eu tenho para dizer. E volto a palavra ao senhor secretário, senhor presidente, nessa noite.
Passa a palavra ao vereador Luciano Tarosso.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, munícipe aqui presente. Quero começar a fala aqui também dando parabéns ao Miguel, filho do Juliano, que participou da competição lá de Muay Thai. Foi Mandaguari, Juliano? Mandaguari, né? E teve um bom aproveitamento lá. Parabéns. E quero dar parabéns também à escola Adélia pela execução do projeto Vereador Mirim. Tá? Fico triste por não ter participado, gostaria de ter participado. Gostaria que tivesse vindo um convite para essa casa, né? Porque eu tenho certeza que os candidatos a vereadores lá, que eu não sei quem são, quantos foram, creio eu que gostaria de ver os vereadores lá. Sim, penso eu, né? Agora, sei por águas d'água a gente não foi convidado. Não sei se é um pouco de transparência também, né? Acho que está faltando nessa cidade, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo e alguns órgãos mais. Então, fico feliz por ter executado esse projeto, um projeto que a gente estava conversando aqui nessa casa, e eu fiquei sabendo hoje pela rede social. Mas parabéns aos organizadores, parabéns aos que disputaram, parabéns aos vereadores eleitos. Depois, senhor presidente, manda um ofício lá perguntando quem for eleito, quais são, tá? Se eles vão querer nos informar também. Seria de grande avalia para nós. Voltando ao assunto das secretarias, seguinte, há uns dias atrás, um mês e meio, eu, o vereador Luciano, fui em Curitiba fazer um curso e, chegando lá, me deparei com os colegas também que estavam fazendo o curso da cidade de Angra. Acho que é o nobre vereador, vereador Alex ali, né? Acho que é uma cidade de 3.800 habitantes, 4.000, isso, né, Alex? E eu fiquei surpreso que ele já tem todas as secretarias deles criadas. E em Jataizinho, 200 anos de existência, não tem nenhuma. E quando vai se fazer três, sem transparência, sem conversa, sem diálogo, enfiando goela abaixo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que se vai criar uma secretaria, tem que fazer da forma certa. Pelo menos na secretaria tem uma emenda que quem vai exercer a secretaria tem um curso superior. Porque, senão, deixa do jeito que está. Manipula daqui, contrata dali, manipula dali, deixa do jeito que está. Por que não vamos erguer um curso no município? Creio eu que tem o curso, tem a verba, senão não estaria criando. E, por outro lado, eu falo que a gente vai vir mais verba para o município, mas vamos fazer da coisa certa. Não tem ninguém aqui contra o projeto. Eu só estou querendo fazer a coisa certa, do jeito que eu acho, lógico. Respeito o voto dos vereadores, quero que os vereadores respeitem o meu voto, certo? A minha fala, eu só estou querendo a gente tentar fazer a coisa certa. Digo e repito, não sou contra o projeto. Desde lá de trás, naquela reunião lá no gabinete com o prefeito, que a gente estava discutindo o fundão, eu falei para ele que eu sou a favor, mas eu acho que temos que fazer a coisa certa. Para mim, não importa se o secretário vai ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. Desde que seja competente. Desde que seja pessoas graduadas ao cargo. Agora, repito, se for para fazer Deus dará, deixa do jeito que dá. Então, peço aos novos vereadores aqui que pensam, reflita. E já que veio para fazer a mudança, vamos fazer a mudança certa. Não estou pedindo aqui para ninguém votar contra o projeto, não. Acho que a secretaria tem que ser aprovada, sim. Todas, não é só três. Se tiver índice, tem que ir fazendo e mandando para casa para aprovar. Mas vamos fazer da coisa certa. Não fazer a reviria. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, vereador Cícero. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Primeira discussão e votação. Coloca em discussão projeto de lei número 019/2022, de autoria do Executivo Municipal, que promove alterações da lei número 739/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho, que insere novos dispositivos e das outras providências. Está em discussão.
Presidente, eu, enquanto presidente da comissão, se vocês acharem melhor eu fazer a leitura do projeto, eu faço a leitura do projeto todo.
Se os nove
porque não é só a secretaria que está sendo votada.
Só uma parte. Eu queria saber, presidente, pelo que eu tive conversando hoje com o diretor da casa, ele disse que está as três em uma votação só. Eu queria saber se
o cinco
senhor...
cargos, vereadora, não é três, são cinco.
Então, mas o motivo para a gente, se pudesse, votar em separado.
Não porque... dá, porque o projeto veio junto. É um projeto só, é uma lei só. Presidente, posso fazer a leitura?
Oi, Vânia.
Se quiser, eu faço a leitura do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um minuto. A vereadora Vânia perguntou se faz questão que seja lida o projeto. Vocês querem que leia ou não?
Pela ordem?
Só um pouquinho, só para a gente ir
não,
por partes.
Não, só vou falar. Para mim, não precisa.
Tá.
Se for votar em separado, não precisa.
Não é votado separado, é um projeto só.
Tá.
É a lei número 19.
Mais um?
Por mim, também não, Vânia. O projeto está aí faz muito tempo, acho que quem queria...
Esse projeto foi protocolado na casa no dia 2 de maio. Ele
Vânia,
foi redigido...
Como deu empate, se
dia
você fazer questão 29. De ler, pode ler. Deu empate. Tá? Daí você decide.
Tá, João. Eu quero ler. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou fazer a leitura. Projeto de lei número 19/2022. Promove as alterações na lei número 769/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho. Insere novos dispositivos e outras providências. A Câmara Municipal de Jataizinho aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Caso seja aprovada, a lei já está. Institui na organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho a unidade administrativa Procuradoria-Geral do Município, órgão que representa o município judicial e extrajudicial de assessoramento jurídico aos órgãos e entidades de administração, ficando extinto o órgão de assessoria jurídica, disposto no anexo 1B da Lei 769/2007 e revogado o artigo 19 do mesmo diploma legal, inserido no inciso 7, artigo 10 da Lei 769/2007, com a seguinte redação. Sétimo, Procuradoria-Geral do Município, artigo 2, criam na Procuradoria-Geral do Município os cargos comissionados de Procurador-Geral da Assessoria Jurídica mediante livre nomeação do chefe do Poder Executivo e a profissionais devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme anexo 1. Artigo 3. Insere o título 3º da Lei 769/2007, o capítulo 7, que passa a vigorar com a seguinte redação. Título 3. Das atribuições dos órgãos de suas chefias. Capítulo 3. Procuradoria-Geral do Município. Seção 1. Procuradoria-Geral. Artigo 117. São atribuições do Procurador-Geral representar o município e promover a defesa e seus direitos e interesses em qualquer instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, oponente, terceiro e interveniente, ou, por qualquer outra forma, interessado, usando todos os recursos legalmente permitidos e todos os poderes autorizados pelo prefeito, ou por delegação de competência, além dos especiais, para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar compromisso, receber e dar a quitação bem como deixar de interpor recursos nas ações do município. Figure como parte. 2. Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo prefeito e consultas formalizadas através das representações pelos secretários do município e dirigentes de órgão ou entidades da administração indireta do município. 3. Representar ao Ministério Público sempre que tiver ciência do desvio de renda ou de bem público e propor ação civil para apuração de responsabilidade. 4. Representar a Fazenda Municipal junto aos cartórios de registro de imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação do título relativo ao imóvel do patrimônio do município. 5. Assessorar a Fazenda Municipal nos atos relativos à aquisição, locação, cessão, concessão, permissão, aforamento, locação e outros concernentes de imóveis do patrimônio municipal. 6. Representar a administração pública municipal, direta e indireta, junto aos órgãos encarregados da fiscalização orçamentária financeira do município. 7. Cobrar judicialmente a dívida ativa do município e realizar a execução dos valores executados. 8. Apurar pedidos indenizatórios do município quando envolver a administração direta e indireta. 9. Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva a matéria de competência do prefeito ou de outra autoridade do município. 10. Promover junto aos órgãos competentes as medidas destinadas à apuração e inscrição, cobrança de dívida ativa do município. 11. Minutar contatos, convênios, acordos e, quanto à solitária, exposição de motivos, razão de veto, memoriais e outras peças de natureza jurídica. Não, tem mais umas 4 páginas. 12. Ah, não conhece o projeto, eu vou ler para todo mundo conhecer. 12. Promover a expropriação amigável judicial de bens declarados de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. 13. Promover a uniformização de jurisprudência administrativa de maneira a evitar contradições ou conflitos das decisões de interpretação das leis e atos administrativos. 14. Coligir elementos de fato ou de direito a preparar, em regime de urgência, as informações que devem ser prestadas em mandato de segurança pelo prefeito, secretários do município e outras autoridades municipais, quando acusados de coatórias. 15. Emitir pareceres de espaços jurídicos na área pessoal de assistir juridicamente o prefeito nas atividades relativas às licitações, emitindo parecer nos processos de dispensa, inexigência de licitação e contratos administrativos. 16. Orientar, assessorar e instruir as comissões dos processos administrativos disciplinares. 17. Apreciar projetos de lei a serem encaminhados ao Legislativo Municipal. 18. Diligenciar, adotar medidas necessárias no sentido de suspender medida liminar ou na sua eficácia, concedida em mandato de segurança, quando para isso for solicitado. 19. Propor ao prefeito municipal a provocação e representação, quando necessária ou diretamente para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Propor ao prefeito a revogação ou declaração de nulidade dos atos administrativos. 21. Promover a pesquisa e regulamentação dos títulos de propriedade do município e vista que elementos lhe foram fornecidos pelos órgãos competentes. 22. Exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica. 23. Sugerir ao prefeito, aos secretários do município, dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo e de órgãos de administração indireta, providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público ou por necessidade de uma boa aplicação de leis vigentes. 24. Colaborar, quando solicitado, na elaboração de projetos de leis, decretos e outros atos administrativos de competência do prefeito. 25. Requisitar a qualquer secretário ou órgão da administração direta ou indireta processos, documentos, certidões, cópias, exames, diligências, informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades, bem como técnicos da prefeitura para a realização de perícia, quando o assunto envolver matéria que reclame o exame profissional especializado. 26. celebrar acordos jurídicos em qualquer instância que vise a extinção de processo, conforme a previsão da lei específica. Zelar pela observância de normas jurídicas emanadas dos poderes públicos. 28. Supervisionar, acompanhar a tramitação dos precatórios. 29. Supervisionar a Defensoria Pública do município ou órgão equivalente. 30. Efetuar outras atividades afins no âmbito de sua competência. 31. Atuar nos processos de procedimentos quanto do impedimento da suspensão dos agentes advogados. Esse é o cargo que está sendo criado. Ele existe de uma outra maneira, mas agora ele vai ser procurador e não mais assessor jurídico. Então, todas essas aqui é o que compete a ele. O assessor jurídico nós já temos, então muda esse cargo.
Vereadora, só uma parte. Se a senhora disse que está lendo tudo isso por falta de conhecimento do projeto, eu quero dizer para a senhora que, se foi para mim, não serviu, porque por vir conhecer o projeto, ler o projeto... É que eu pedi votação separada.
Não, mas tá? Você falou ficar, que você nem sabia que era uma votação só, vereador.
Só para esclarecer.
Você nem sabia que era uma votação só, vereador, que era tudo junto.
Não é esse o caso, nós não estamos combinando isso. Só que a gente não pode fazer uma votação enfiado goela abaixo.
Não, mas ninguém está falando isso, vereadora.
Então, mas a população precisa saber o que
e
que
eu estou lendo para a população.
Beleza.
Não se acha uma ilha, não estou lendo só para você. Então, existe-se o cargo de procurador-geral e assessor jurídico, que é o pedido do Ministério Público. Não é o prefeito fazendo adequação. O que o prefeito muda, que está no projeto de lei 19, que já foi discutido inúmeras vezes, inclusive a vereadora já estava presente, nos 14% foi falado desse projeto, é a nomenclatura de diretor para secretário. Quanto a salário, é o mesmo salário do presidente da Câmara que o secretário recebe. Mesmo que o presidente receba. Quanto a, vou discutir já, ensino superior, isso está no plano de carreira, não precisa estar na lei. Outra coisa, que eu saiba, se a gente for ver a história de políticos brasileiros, José Serra, formado em administração, foi o maior ministro da saúde do país até hoje. Então, aí são conceitos e opiniões, por isso que tem nome. Se fosse para ter um só uma opinião, não precisava de nove. Outra coisa. Quanto a outras situações que o prefeito toma decisão sem a Câmara, isso aí cabe cada um falar com o seu advogado. E, né, porque eu acredito que ninguém vem aqui sem um advogado, que todo mundo tem advogado, a maioria tem na família. Então, cabe aí a gente saber as medidas cabíveis e necessárias. O projeto está na casa há 2 meses. É errado? Não, não é errado. É errado vir 3, por mim, vir mais. Como o vereador disse, veria mais. E eu questionei a secretária de governo sobre isso. Porque eu acredito que a secretaria ela tem uma maior condições de captar recurso. Então, para o nosso município, vai ser bom. Agora, ninguém vai enfiar nada goela abaixo de ninguém. Um projeto que está aqui há 2 meses não é enfiar a goela abaixo. Aquela goela abaixo é chegar onde eu vou estar hoje. Obrigada.
Mais alguém? Discussão?
Eu só queria defender a minha posição, no sentido, quando eu disse voto goela abaixo, realmente a gente não pode. É o que eu falei, eu sou favorável às secretarias, mas não da maneira que está sendo postas para a gente. Está aqui há 2 meses o jurídico, o procurador. Quanto às outras 3 secretarias, não foi discutido aqui. Pelo menos, como o vereador disse, talvez não tenha tido transparência entre nós, vereadores, para que a gente se conversasse e saísse alguma opinião. Por exemplo, eu sou a favor da Secretaria de Educação, nesse momento, mesmo estando em crise. Por quê? A Secretaria de Educação ela tem 3 pastas. 3 pastas que dificilmente ela tomar conta. A diretora da educação, ela é uma ótima diretora, ela tem muita competência, só que ela tem 200 funcionários para cuidar e 3 pastas. Então, esse caso, por exemplo, eu não preciso fazer emenda. Até porque os últimos cargos, as últimas pessoas que ocuparam esse cargo, sempre ocuparam muito bem e todas elas tiveram, elas eram do meio, né, da formação que exigia o cargo. Então, por isso, eu sou favorável, por exemplo, à Secretaria da Educação. Eu sou favorável, por exemplo, ao procurador. Mas eu não acho que, para eu ser favorável a um, eu tenho que ser aos 5. Então, é só essa a minha opinião. Por isso, eu pedi para que se fosse, para que pudesse, e eu perguntei, vereadora, pode ser separado, sim, o voto. Agora vai ter a votação, o presidente vai passar para vocês. Tá? Obrigada.
É que é uma lei só, né? Lei número 19. Então, vota pedaços da lei.
Ah, presidente, eu também queria estar comentando a respeito aí do projeto. Eu também gostaria de estar falando aí a respeito do projeto. Eu vou de encontro à fala do vereador Luciano em relação ao estudo, a qualificação de graus, que tem que ter ensino superior, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que para você ocupar um cargo hoje, muitas vezes o estudo não influi tanto. O que manda é a capacidade. Tem gente que não tem estudo, mas tem capacidade. Nós mesmos já provamos aqui na nossa cidade 3 ou 2 pessoas que já passou ali pela saúde, que não teve estudo, mas deixou o seu marco ali na capacidade. Tem uns que já passou com estudo. Se você for fazer um levantamento, você vai ver lambança. Num curto período ali de 8, 9 meses, só tem lambança. Então, eu acredito que muitas das vezes a capacidade vale mais do que o estudo. Por quê? Nós já tivemos aqui prefeito com estudo, foi cassado. Nós já tivemos aqui prefeito, com estudo, ficou inelegível, teve que devolver dinheiro aos nossos cofres públicos. Então, essa fala de estudo, para mim, não funciona. Eu acho que a capacidade conta mais do que alguns estudiosos. Não vamos dizer que o estudo não vale, mas a capacidade sempre está em primeiro lugar. Então, essa fala que tem que ter estudo, felizmente, presidente, para mim não funciona. Então, essa é a minha discussão no projeto.
Mais alguém? Vereadora Sônia, seu pedido? Você quer que faça? Pessoal, nobres, a vereadora Sônia fez um pedido ao presidente aqui na hora da... A vereadora Vânia estava fazendo a leitura de votar os artigos separados. Eu conversei com o diretor aqui da casa, ele pediu colocar em votação. Se o plenário vencer, a gente vota artigo por artigo. Se não, continua do jeito que está.
Presidente, esse é para separar o...
Ah, votação. Votar tipo... Isso. Correto. Eu vou colocar aqui, então, em votação. Então, vou colocar aqui em votação no plenário os artigos 10, 11 e 12. Tá? Se vai ser feita a votação separada. Então, eu vou colocar em votação o pedido da vereadora Sônia os contrários se manifestem. Por favor. Cinco votos contra a 2. Então, vereadora Sônia, reprovado, tá?
E pode pedir vista?
Sim, direito de todos os vereadores.
Gostaria de pedir vista, então.
Ok. Então, plenário, o presidente coloca o pedido de vista da vereadora Sônia em votação. Os contrários se manifestem. 5 votos contra a 2. Então, reprovado o pedido de vista também, vereadora. Então, dando seguimento ao nosso trabalho de hoje, acabou a discussão. Posso passar para o período de votação? Coloque em votação o projeto de lei número 019/2022. Os contrários se manifestem.
Eu só gostaria de dizer, presidente, que estou votando o contrário e amanhã estarei protocolando nessa casa uma emenda.
Ok.
Obrigada.
Reprovado. Aprovado por 7 votos a 1. Desculpa de novo. Aprovado por 6 votos a 1, que o vereador Antônio Brandão não está hoje. Então foi aprovado por 6 votos a 1. Coloca em discussão o projeto de lei número 022/2022, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções número 001/2022, celebrado entre os municípios signatários, que visa a ampliação do objeto do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região, SISMEL, e da outras providências. Está em discussão. Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos a 0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejarem fazer uso das explicações pessoais. Senhor Cícero Guimarães, tem vereadores inscritos?
Presidente, eu peço permissão para me retirar.
Okay. Passa a palavra à vereadora Sônia. Sônia enfermeira.
Eu sempre falei, quando estive aqui desde o meu primeiro dia, que nem que eu fosse voto único, eu ia votar de acordo com o que eu achasse que era correto. Então, hoje, eu já tinha uma ideia que ia ser mais ou menos assim. Mesmo assim, mantive a minha opinião. E gostaria de deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que, em nenhum momento, eu desmereci ninguém, não disse que quem não teve estudo em alguma profissão fez mal feito. Não é isso. Eu só acredito que todo cargo, principalmente público, tem que ser alguém da área, porque, normalmente, a pessoa da área ela tem um olhar já direcionado para aquilo. É claro que tem aquelas pessoas que têm o terceiro grau, têm o canudo, mas não sabe nada. E tem os que sabem. A gente sabe disso, existe. Só que se para, hoje em dia, sem desmerecer ninguém, mas para você ser porteiro de um condomínio, você precisa ter segundo grau. Tem muitos lugares aí que, se você não tiver segundo grau, você nem consegue um emprego. E eu acho que, como que nós, que somos representantes do povo, nós não vamos incentivar o estudo, por exemplo. A criança vai pensar, vai crescer pensando, não sei quem foi prefeito, não teve estudo. Então, eu vou ser prefeito também, não preciso estudar para isso. Então, não é isso que eu quis dizer. Eu sei que tem pessoas, tenho exemplo na família de pessoas que não têm nem o primeiro grau e que se deram muito melhor do que pessoas de terceiro grau. E a conduta, o caráter da pessoa não é um diploma que faz também. Eu sei disso. Só que eu acho que, enquanto a gente não tentar ir melhorando A nossa cidade vai continuar do jeito que está. E não estou falando isso pelo prefeito atual, não, porque o prefeito atual, todos os cargos de confiança, por exemplo, os que eu acho que tem que ter terceiro grau, tem terceiro grau, tem pós-graduação. Então, só que a gente não sabe o próximo prefeito. De repente, o próximo prefeito coloca alguém só por amizade, como já aconteceu em algumas gestões passadas. Então, por isso que eu acho. Nós temos um exemplo aqui da hierarquia, que é o SAAI, que é uma empresa que vai muito bem, obrigada, e lá tem que ter terceiro grau, por exemplo. Entendeu? Aqui, o diretor dessa casa tem que ter terceiro grau. Então, eu acho assim, incoerente alguns cargos sem, então, em alguns cargos que tem que ter estudo. Então eu acho que tem que ser. Então, mas isso aí é independente do estudo da pessoa. Então, mas isso aí, porque são amigos. Então, isso aí independe. Então, só gostaria de deixar bem claro para as pessoas que ocuparam cargos, que ocupam cargos hoje, que não têm terceiro grau, não estou desmerecendo ninguém. Eu não disse que não é quem tem estudo que não pode ter cargos. Alguns cargos têm que ter, na minha opinião, pelo menos. É até um incentivo para que as pessoas estudem. Por enquanto, são essas minhas palavras. Desejo a todos uma boa semana.
Passa a palavra ao vereador, irmão Guilherme.
Só queria deixar uma boa noite. Eu, senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais que nos acompanham. Eu acredito que, como já foi falado nessa casa de lei, é necessária a criação de secretarias para que aumente o recurso para a cidade. Eu acredito que a cidade vai estar bem assessorada. Quanto mais recurso vier, mais vai poder atender os munícipes dessa cidade. Então, eu acredito que a secretaria vai ser de bom aproveitamento para que Jerezinho possa desenvolver mais e mais. Né? Então, por isso que eu sou de acordo, e eu acredito que muitas coisas precisam vir para Jerezinho, e nós temos que trabalhar em favor para que Jerezinho possa ter outra visão, outra cara aqui que nós precisamos a cada dia. Então, nesse momento, quero deixar meu boa noite a todos dessa noite, desejar um bom final de semana para todos. E são essas minhas palavras. Volto a palavra ao seu secretário, senhor presidente, nessa noite.
Passa a palavra ao vereador Luciano Tarosso.
Boa noite novamente. Eu só quero deixar registrado aqui que essa criação da secretaria, espero que liberte um pouco a nossa cidade, que traga mais dinheiro, mais emenda, para que possa ajudar mais nossa cidade, que é uma cidade tão carente. É uma cidade carente de emprego, é uma cidade carente de saúde, é uma cidade carente de desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, espero que essa secretaria, como eu disse, nunca foi contra, sou a favor, não só de 3, mas sim das 13, 14, 15, tantos que vier, mas que façam do jeito certo, tá? Para que não prejudique a nossa cidade. Então, são essas minhas palavras. Boa noite a todos, boa noite aos munícipes aqui presentes. E espero, segunda-feira não temos mais reunião, nem entra em recesso, dia 1º, né? Então, são essas minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, vereador Cícero. Eu queria, para não deixar vago aqui, dar os parabéns aos campeões de nossa cidade, não só o Miguel Fidelis, que foi campeão, foi a Maria Eduarda Adudinha, Maicon Souza e o Raul. Esses foi campeão, tivemos 4 campeões, medalha de ouro, e também 2 na prata, a Evelise Alves e o João Vitor Lima, foram vice-campeões. Então, tivemos 6 medalhas total no nosso município, nessa categoria aí. Seguindo para o encerramento de nossa reunião, ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores.
Senhor prefeito, pela ordem.
Sim.
O senhor não vai marcar a extraordinária?
Vou. Tô chegando lá, vereador.
Desculpa.
Já vou colocar aí no plenário. Voltando. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube. E quero colocar no plenário, se o plenário aceita a reunião extraordinária para o dia 29, quarta-feira. Vocês querem se manifestar? Está ok para todo mundo? Mesmo horário, 29 às 18 horas. Quer que faça a votação ou está tudo ok?
Pela ordem, senhor presidente. Sim. Vai ser às 6 horas?
Sim, 18.
Porque a gente tem um evento na cidade, né? A gente tem um evento lá, a inauguração do recanto lá em cima, lá onde vai ser o leilão lá, não sei se vocês estão sabendo.
Tá, mas
a quarta-feira. A partir das 7 horas.
A votação é rápida.
Não, então, se for rápido, não tem problema.
Se vocês que mandam. Ok? Sim. Então fica confirmado a reunião aos munícipes que estão assistindo, né? Quarta-feira, dia 29, às 18 horas. Tá ok? Então, convido a todos para a próxima reunião extraordinária no dia 29 de junho, quarta-feira, com início às 18 horas, para deliberação em segundo turno dos projetos de lei número 019 e 022/2022. Declaro encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.